Uma coisa que nós falamos aqui várias vezes nesses primeiros episódios foi o quanto somos leigos sobre a abrangência da psicologia quando começamos a graduação. Entramos achando que a psicologia ouve a galera e dá uns conselhos, ou que o terapeuta fica sentado anotando as falas do seu paciente atrás dele. Quem já fez terapia alguma vez na vida pode ter outra visão. Boa ou ruim, tudo depende do contexto. Mas uma coisa que pouquíssima gente sabe é que a psicologia precisa se fazer presente em lugares que muitas vezes são esquecidos pela população. Digo e reforço, a psicologia precisa estar presente. Nas populações mais necessitadas, nos desastres, nos enfermos e dentro das prisões. Hoje, nossa convidada veio para mostrar a importância da atuação da psicologia dentro do contexto judiciário e penal brasileiro. Egressa do curso de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, especialista em psicanálise pela PUC Paraná e psicóloga jurídica do Conselho da Comunidade de União da Vitória, Caeta Samara da Silva, seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo de libertar as ideias.
E aí, eu começo a falar agora já?
Essa é a Kali também. E também, ao meu lado, João Matheus, eu, João Matheus, e ao meu lado, meus amigos, Pedro, seja muito bem-vindo.
Vamos na onda, né?
E do lado do Pedro, nosso outro amigo Guilherme Navais.
MC Livinho!
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês?
E vocês já viram que a Carla é uma pessoa muito animada, então hoje o papo vai ser muito divertido.
Não, melhor entrada até agora,
Próximos convidados, sem pressão, mas vocês vão ter que bater essa.
Tem que surpreender.
Superem, né?
Mas vamos lá, então, Kalita, fale um pouco sobre vocês, como você chegou à psicologia, quem é a Kalita, por onde surgiu esse prazer, quero ser psicóloga, esse desejo.
É uma boa pergunta e eu penso nisso até hoje, né? Após 2 anos de formação, eu também me pergunto. Então, vamos lá. Durante a minha adolescência, eu sofri um episódio de depressão. Hoje eu sei que foi uma depressão na adolescência. Antes eu não sabia. E os meus pais, eles recorriam a vários médicos, a vários especialistas. E eu sempre só em casa... Ele bateu a cabeça no microfone. E eu sempre só em casa, só naquela, sei lá, lamúria, naquela angústia sem fim. E foi, assim, um período muito complicado da minha vida. Onde, com 17 anos, eu tava pesando 39 quilos. Então, eu tava totalmente anoréxica, totalmente, assim, sem vontade de viver. E eu não sabia como prosseguir. Meus pais também não faziam o que podiam, né? E isso não é muito tempo atrás. Isso é 2013, 2014. Então, veja, é uma coisa muito recente. Porque eu iniciei na faculdade em 2015, né? Eu tinha, assim, várias ideações suicidas, várias tentativas de suicídio também. Não diagnosticadas até hoje, né? Estou revelando isso hoje. Caramba. Temos revelações aqui. Temos revelações. Bom, a partir disso, eu fui tentando me erguer sozinha, sem, sabe, sem muito apoio. Os meus amigos não entendiam. É aquilo que a gente vê hoje, né? Ah, você tá querendo chamar atenção. Ah, porque... Pelo que você passou? Você não passou por nada. Isso é muito mimimi. Aquilo tudo que a gente tá acostumado a ouvir, né? Mas eu peguei um pouco disso pra mim, né? Eu ficava me perguntando o que tá acontecendo comigo. Até então eu não sabia que é uma fase muito difícil, né? Da adolescência pra vida adulta. Eu não fazia ideia, fui aprender isso, sei lá, 3-4 anos depois na faculdade. Mas foi um período, assim, muito difícil da minha vida e eu queria usar isso pra alguma coisa. Às vezes, eu trocava o dia pela noite, né? Então, eu ficava lá, escutando meu metal a noite inteira, quase reprovei, né? Na faculdade. Então, veja, não era só minha família, não era só meus amigos. Meus professores também não entendiam o que estava acontecendo. Eu era uma aluna muito boa. Eu sempre fui brincalhona, bagunceira, acrescenta lá atrás. Mas as minhas notas sempre foram boas. E, de repente, eu só decaí, estava quase reprovando e ninguém percebeu. E, enfim, né? Voltando a dizer a parte que eu me ergui, eu fiquei pensando que eu queria fazer algo com isso que me aconteceu. Eu ficava pensando, poxa, né, mas será que mais alguém se sente desse jeito? Será que é normal isso que tá acontecendo comigo? Será que só acontece comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Eram várias perguntas e nenhuma resposta. Então eu fui, sei lá, fui amadurecendo isso na cabeça, foi quando eu comecei a me interessar mais por filosofia. Eu sempre gostei muito de filosofia e essas coisas que faz você pensar. E a minha primeira opção de curso era filosofia. Mas eu pensei, poxa, né, pra ser professor, professor é muito desvalorizado no Brasil. E eu queria alguma coisa que, sabe, fizesse algo pelo outro. Ser filósofo, pra mim, é algo muito, assim, muito foda, mas naquela época não, eu queria mais. Que foi quando surgiu a psicologia. Mas foi assim, gente. Um dia eu fui dormir, né? Uma noite, aliás. Uma noite eu fui dormir.
Mas como vocês
acordei. Pela noite, é, faz sentido, né?
Já tava diferente.
O inconsciente nunca falha, né? Mas.
Nos juntamos dois aqui na lista agora.
Deu ruim. Enfim, voltando, né? O que, que eu tava dizendo? Ah, lembrei. Como eu dormi. Um dia ou uma noite, né? Vocês que escolhem, uma tarde. Eu acordei com psicologia na cabeça. Foi quando eu pesquisei, aí fui lá, me matriculei e fiz o curso. E na Uniguaçu, a minha segunda opção de curso era veterinária. Isso nada a ver com nada, né? Nada a ver com nada. Mas foi isso e então aí, ó. Comecei a faculdade em 2015, terminei em 2019. O meu TCC, nossa, foi incrível, é uma coisa que eu mergulho muito, né? Eu fiz um estudo de caso psicossomático, então peguei uma paciente lá do núcleo que tinha... Nossa, eu engato a conversa, né? O Jim Carrey, sabe? Então, o meu TCC eu fiz baseado numa paciente com sintomas psicossomáticos. É muito interessante, vocês vão adorar. Você é um psicanalista, você vai amar. Você vai gostar muito disso. Eu fiz um estudo de caso, assim como fazia o nosso papai Freud, né? Ele adorava fazer estudos de casos e menciona isso em vários livros.
Guilherme, vamos se retirar? O que você acha?
Ah, pare! As testemunhas, né? Aí, essa paciente, ela tinha... Houve uma especulação que ela pudesse ter sido abusada sexualmente pelo pai. Mas não, na época que eu atendi ela, não tinha nenhuma comprovação. Até hoje eu não sei, porque daí a gente se desliga, né, da faculdade, para de atender e não tem mais contato. Mas haviam especulações. E o que me deixou, assim, muito querendo, sabe, usar isso no TCC foi porque eu descobri que eu tinha enxaqueca e que as minhas enxaquecas eram... psicossomáticos. Toda vez que eu ficava muito estressada, eu ficava 3 dias com dor de cabeça. Visão turva, nariz sangrando. Nossa, terrível. Então, a partir disso, eu tava no terceiro ano da faculdade e eu parei e pensei, cara, se eu, estudante de terceiro ano de psicologia, não sabia disso, imagina quem tá lá fora, quem não tem acesso a esse tipo de educação. Então, foi o que eu quis fazer, assim. Queria muito fazer isso e fiz, né? Então apareceu essa paciente que tinha esses certos problemas. Era muito bacana, assim, como o corpo se envolve com a mente, né? Porque ela, sei lá, via o... Me diga uma cor aleatória aí, alguém.
Preto.
Preto. Ela via um carro preto e o pai dela tinha um carro preto. Isso é só suposições, claro. E ela passava muito mal. Se fosse um modelo parecido, a cor do carro, ela passava muito mal. Ela começava a ter muita dor na barriga, dor de cabeça, ela vomitava, muita ansiedade. Então, tinha algo aí, né? O telefone tocava, eram todos esses sintomas, porque ela pensava que poderia ser o pai. Chegava final de semana, que era quando o pai vinha buscar ela, eram os mesmos sintomas. Exato, todos eles envolvendo o pai, né? Então, assim, eu vi isso e de cara, pensei, vou fazer um estudo de caso e fiz. Viva a psicanálise.
O corpo fala, né?
O corpo fala, né? O corpo e a mente são unificados, né? Tanto que tem uma... Em um dos livros que eu usei, eles... Sabem aquela fita Moebius? Ela é... Se eu não me engano, ela é o símbolo da pedagogia. É um 8, sabe? Como se fosse um 8. E aí no livro que eu tava lendo, fala que é usado aquilo pra significar o corpo e a mente, porque não se tem um começo e não se tem um fim. é unificado, o corpo e a mente são aquilo. Cara, eu achei isso tão lindo. Eu pensei em tatuar uma fita Moebius, mas aí...
filosofia, né?
É, então. Iam pensar que era o símbolo do infinito, não ia dar muito certo, né? Mas eu queria.
Ia ser legal, galera, perguntar, é do infinito, mas por quê? De você, não, é a Moebius.
Ah, não. Senta aí que agora você vai ouvir.
Dessa parte do estudo da psicossomática, essa paixão pelo papai Freud, e como é que você chegou na psicologia jurídica? Aonde que seus caminhos se cruzaram e você chegou nesse rumo?
Boa pergunta. Bom, eu sempre gostei muito dessa parte investigativa e criminal. Quando eu era criança, eu assistia muito Robocop. Eu adorava Robocop, porque é isso, né? Os filmes do Robocop é isso. Ele vai lá, investiga as pessoas, prende e tal, mata. Eu não queria fazer isso, mas eu achava muito legal a parte da investigação. A gente pode cortar essa parte?
Não, vai.
O João quase cuspiu água. Pior
que ela se justificou, né, cara?
Droga. Então, eu sempre gostei, assim, desses filmes, dessas coisas de investigação. E casos também na televisão, né? Eu lembro muito da professora Amália, quando ela citava nas aulas, a Suzane von Richthofen, né? Que ela sempre via e tal, e ela queria saber mais sobre o assunto. E real, eu também era assim, mas em filmes, né? Eu não via, assim, muito programas policiais nessa época. E eu tive muito mais afinidade nas aulas da professora Amália, tanto que eu, quando eu encontrei com ela, né, que eu comecei a trabalhar no Conselho da Comunidade, eu falei pra ela que eu acho que eu só fui bem nessa prova por causa das aulas dela. Eu prestava muita atenção, ela trazia muito material interativo. E vários dos documentários que ela levou pra gente, eu já tinha visto. Eu acho que, assim, das plataformas de filmes que tem hoje, a maioria dos filmes, seriados, documentários sobre psicologia jurídica, eu vi todos. Inclusive, eu posto toda quarta-feira no meu Instagram profissional. E foi isso.
Indicação, mas então vamos estar lá no teu Instagram.
Isso aí, @ Psicalita Silva.
Depois você vai ter todo um espaço seu pra você fazer o seu merchan, né?
Mas é claro. Aquele é meme. Mas é claro.
Iremos propiciar esse espaço. Mas você falou do Conselho da Comunidade. Conta pra gente um pouquinho do que é o Conselho da Comunidade.
Antes de eu começar a trabalhar nesse órgão, nem eu sabia que existia.
Acho que pouquíssima gente conhece.
Não, e hoje em dia eu tô tão habituada que as pessoas perguntam, eu trabalho no Conselho da Comunidade, como essa pessoa sabe?
Uhum.
E algumas, elas, sei lá, parece que elas aproximam assim, o pensamento de conselho tutelar, criança. Ah, você trabalha no conselho? A minha tia também, faz anos, ela é conselheira. Mas ela é ali, sei lá, de Porto União. É umas coisas assim que eu ouço. O João provavelmente, né?
É, quem não sabe, eu sou colega de trabalho da Karen. Estagiário dela vindo.
Ai, verdade. Para!
Eu tô esperando você falar isso.
O João é meu braço esquerdo e direito, né, João?
Você quem tá dizendo. Quem sou eu pra falar qualquer coisa?
É verdade. Mas tá, então, o Conselho da Comunidade nada mais, nada menos é do que um órgão que fiscaliza as penitenciárias do Paraná, do estado do Paraná. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou psicóloga, temos a Stephanie, que é assistente social, temos o João, que é o nosso ilustríssimo estagiário. Temos a pedagoga também, né, a Juliane, mas irei citar hoje somente meu trabalho. Desculpa, pessoal.
Então, e tem o Max, como é que você esquece
e
do
tem
Max?
O Max. O Max é, coitado, o Max é tudo, né? Ele é da jurídica, ele é da administração, ele às vezes é estagiário, porque ele ajuda muito a fazer ofício, tudo passa por ele. O Max é tudo, tudo e mais um pouco, né?
Abraço, Max. Espero que ouça esse episódio.
Outro. Então, e das minhas atuações, o que eu mais gosto de fazer, o João tá cansado de ouvir, mas é os atendimentos que eu faço lá dentro. Então, a gente tem, assim, uma cartilha, né, com o que é, digamos assim, esperado que um conselho da comunidade faça. Aí vai ter as prerrogativas de cada área, né, da psicologia. Então vai ter lá, acompanhar quem deve frequentar o AA, acompanhar as famílias, encaminhar. Tem tudo isso, sabe? Tudo pra parte de saúde. Ele é, assim, um competências transversais. Então, de encaminhar mesmo. Mas como eu tô lá e consigo fazer isso, né, até no momento, até então, eu faço os atendimentos lá dentro. E é muito bacana porque é uma outra visão. Eu entrei lá com uma visão, assim, muito ultrapassada, tanto dos agentes penitenciários, a com certeza os detentos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, muito mais aberta, muito mais abrangente, que eu não tinha antes.
Não sei se você concorda comigo, tipo, até aquela visão meio fantasiosa, né, de como seria, tipo, sei lá, né, às vezes vendo referências de filme ou algo assim, você acha que seria um trabalho específico, chega lá, vê outra realidade, é muito...
A galera pergunta muito isso. O que eles te falam? Eles te contam se eles mataram as pessoas? Umas coisas assim, absurdas. Um amigo meu, ele me fez uma pergunta que eu achei ótima. Isso faz quase um ano já. Eu não lembro nem o nome. Mas é meu amigo. Mas ele falou assim, é muito diferente a clínica? Porque eu atendo na clínica particular também. Aí ele falou, a clínica dos teus atendimentos? Na cadeia? Eu falei, cara... Não! É igual, é muito parecido, só vai mudar o ambiente muito hostil, que com certeza vai mudar um pouco como a pessoa vai pensar, vai se sentir, né? Não tem como, mas é muito parecido, muito, muito, muito parecido. Cara, se fizesse uma experiência, sabe, com psicólogos, colocassem pessoas de costa, enfim, atrás de uma parede... Ninguém ia saber diferenciar. A depender do caso, com certeza. Mas isso, né? Sempre depende do contexto. Vocês sabem disso. Sempre depende do contexto. Mas não tem muita diferença, não.
Você já até estava comentando ontem com o João, já que pensou, né, em relação a como que ela relaciona a psicanálise e o trabalho dela e tal. E você falou pro João, né? Ah, é a mesma coisa. Isso aqui.
É.
Como é que pode?
É, porque...
Fica com uma imagem muito que, nossa, é totalmente diferente.
Sim.
Mas bem no fim, o princípio ainda é o mesmo, né?
É, com certeza. É, esses dias não, faz um tempo. Teve um professor, um psicólogo que foi meu professor, e ele me convidou pra dar uma aula, veja só. No primeiro curso de psicologia criminal do Brasil.
Palmas.
Muito obrigada. E foi muito o que as pessoas perguntaram também, né? Como que você relaciona a psicanálise com a tua atuação? E eu falei, olha, eu refaço a pergunta, eu tenho que devolver. Eu não sei como os outros profissionais trabalham. Porque pra mim cabe muito, sabe? Muito, muito, muito. Como eu falei, eu sei que tem vários outros profissionais que trabalham, né, dentro da psicologia jurídica, com detentos, né, eu digo, com outras abordagens, eu não faço ideia como é que é. Não faço ideia. Mas parece que, no meu ponto de vista, a psicanálise foi feita pra isso. Que é o ser humano, né? É o ser humano, nada mais além do ser humano.
É que eu acredito muito que o pessoal fica pensando, caramba, como é que você vai fazer clínica dentro de uma cadeia, por exemplo? A galera tem muito aquele estereótipo, né? O estigma. Como é que foi pra você, agora como o Kali tá fora do ambiente da cadeia, mas das pessoas saberem que você atende os presos? Como é que foi a recepção? Como é que as pessoas falam quando sabem do teu trabalho? Como é que eles entendem os comentários que surgem?
Bom, muita terapia, porque... Quando eu fiz a entrevista de emprego, né, foi me perguntado assim, o chefe da época me perguntou assim, como que você vai responder ou como que você vai se sentir quando começarem a te dizer que se defende bandido? E eu fiquei com isso na cabeça, eu penso nisso até hoje. E eu pensei que seria, tipo, sociedade em geral, eu jamais pensei que seria um irmão, um parente, mas sempre vem das pessoas que você menos espera, né? E assim, eu tento explicar ainda. Eu tô ainda, né, naquela coisa do amor. Não, vamos explicar. Pedagogia do amor, né? Eu ainda tento, sabe? Eu acho que não é perdido. Mas, assim, muito preconceito por parte da sociedade em geral. Tem muita gente que fala, assim, que isso é defender bandido, que eu tô acostumada a defender bandido. Por isso que eu tenho esse pensamento mais empático. Mas, assim, é uma coisa que o professor Giovanni sempre falava. Provavelmente ele fala isso pra vocês também, de... Ó, se você quer conhecer, você precisa vivenciar. E é o que eu levei, assim, acho que pra vida inteira. Porque é isso, cara. Eu só conheci que essa realidade... O pensamento de estar fechado, né? Porque o pensamento, eu não faço ideia como é ficar lá. Mas só quando eu comecei a ir mesmo, a atender mesmo.
Até quero compartilhar um relato de experiência. A primeira vez que eu fui lá visitar a cadeia e ver a situação, foi um dia que me destruiu. Foi um dia de ver a situação das pessoas, de, cara, é uma realidade completamente diferente. É um mundo que a gente não tá acostumado, a gente não imagina. Nós estamos acostumados a ver nos filmes e ver na TV de uma forma. Mas chega lá, a realidade acaba sendo mais assustadora do que a gente espera.
É muito pior, é muito pior. É gente socada, né, João? É uma salinha, assim, que caberiam, em tese, 4 pessoas que tem 20.
Sim.
E eles, assim, é muito complicado essa parte, porque é total desumano. Então, assim, pra alguns dormir, outros... precisam ficar acordados, porque não tem cama pra todo mundo.
E é importante a gente ressaltar que não é um problema daqui só, né?
Não.
Isso é um problema brasileiro.
Infelizmente. Problema. Existem muito mais pessoas presas do que cadeias, né?
Exato.
O governo, ele não investe nisso.
E até mesmo essa questão, a gente acha que somente cidade grande, tudo lá pra fora, outro estado, mas aqui mesmo, né? Então, vocês estão relatando uma coisa aqui na cidade. Então, é uma coisa
sim,
muito próxima, né?
No ano passado, nós fizemos um estudo, né, junto com o defensor público, o Dr. Rafael, e, nossa, foi assim, foi descoberto que a superlotação daqui era 400%.
Caramba.
Então não é 100, não é 200, não é 300, era 400%. E ano passado, isso foi ano passado, então... Houve bastante problemas com doenças, né? A gente tava nesse clima de coronavírus, então era um medo muito grande que a gente tinha. Acabou infectando alguns detentos lá dentro, mas foi bastante controlado. Teve um episódio que quase todos os agentes pegaram coronavírus e os detentos não.
Caramba.
Teve outros que pegaram, mas deu-se, né, pra isolar, então não foi assim um fato espalhado, não foi algo que explodiu lá dentro. O coronavírus, né? Mas em compensação, a sarna teve, assim, só no passado que eu lembro de cabeça, foi 2 ou 3 surtos de sarna, onde colchões tiveram que ser queimados, né? Onde precisou se ser comprado mais materiais para dormir, porque os caras não tinham nem como.
Uma realidade, assim, que é só você vendo pra...
É terrível.
A gente não imagina. Quem não conhece não imagina como é.
É terrível.
E a gente nunca vai poder nem sequer, espero, nunca saber como é essa situação que tá lá. Muitas vezes vão pessoas que saem, recém saíram lá da cadeia, vão lá no conselho da comunidade, e eu costumo conversar, perguntar como é que é, como é que foi quando você esteve lá, e, cara, é unânime. Todo mundo fala, foi o pior lugar que eu já tive, eu nunca quero voltar nisso, quero distância, horrível. É a descrição padrão.
E meio assim, tanta tristeza pra eles lá dentro, como que é a procura ou a recepção deles com vocês, com o trabalho de vocês?
Uhum.
Vocês percebem como que eles veem isso, assim?
Uhum. Bom, então, era algo que a gente, enquanto equipe, a gente tinha um pouco de receio antes, né? Será que eles vão querer conversar com nós? Será que eles vão querer a nossa ajuda? A gente achava que eles ficariam receosos, mas não. O conselho da comunidade é a pouca parte de humanização que tem dentro de uma cadeia. Eu digo de uma cadeia, mas pensem aqui em União da Vitória, né? Não tô dizendo pelas outras porque eu não sei. Mas é o único espaço onde eles até nos relatam que eles são ouvidos, que são pessoas que querem ajudar, que fazem por eles. Então, acho que um pouquinho já auto se explica, né? É a parte humanizada que eles dizem. Bom, quando eu quis começar a fazer os atendimentos, era no auge da pandemia. E aí a gente decidiu a ficar meio escalado, né? Então um ia numa semana, daí outra ia na outra, sabe? Pra, sei lá, perigo de alguém, ninguém se contaminar, né? E ninguém contaminar lá dentro, que era o principal. Então, eu escrevia, sabe? Ah, saúde mental, o que são emoções? O que são sentimentos? Por que é importante expressar sentimentos? Sabe? Então, eu escrevia, assim, uma página, deixava a outra pra eles responderem. Não era obrigado, respondia quem queria, né? Quem se interessasse. E um dia um dos agentes me falou assim: cara, por que você faz isso? Ninguém lê. Eles pegam esses teus papéis e fumam lá dentro. Que debochado, né? Cara, era muito, muito. Mas assim, se eu levava 60 folhas, eu recebia pelo menos 40. Então isso era uma porcentagem muito grande, sabe? E foi indo, eles gostavam de escrever, eles gostavam, parece que era uma conversa diferente que eles não tinham. Com isso, depois que deu uma aliviada no corona, isso ainda em 2020, eu digo. É, em 2020. Quando deu, assim, aquela aliviada, eu comecei a atender, então. Fui de galeria em galeria. Falei, então, rapaziada, eu sou a Kalita, era eu que tava escrevendo as coisas pra vocês, sou eu a psicóloga, quem... quiser, passa um nome pra mim aí que a gente vai estar iniciando os atendimentos de vocês. Eu achei que ninguém ia querer, ou seriam dois, três, e na verdade não. Na verdade eu preciso, assim, pegar os maiores casos, né, e classificar, porque senão eu não dou conta de atender todo mundo. É, e assim, aí eu percebo que, sei lá, o paciente tal deu uma melhoradinha, já chamo o outro, sabe? Senão, e assim vai indo. Dá conta, assim. Só que, infelizmente, precisa fazer esse filtro porque é muita gente. Hoje tem quantos? Em torno de 100, 110, né?
Beirando 120, né?
Beirando 120. Então, pra uma psicóloga, eu dou conta, com certeza. Mas eu precisaria de mais tempo. Ou de mais um psicólogo.
E até o tempo do atendimento, assim, funciona em média quanto tempo, assim, o máximo que
você
fica?
Então, eu... No máximo meia hora. É um tempo curto, né? Antes eu tava atendendo quinzenal, aí eu voltei a atender semanalmente. Agora eu tô atendendo quinzenal de novo, atendendo o máximo que eu posso, né? Durante esse período. Porque a gente precisa de uma construção de sala que seja, assim, mais sigilosa. Porque ali a gente trabalha com o pouco, né? Mas não dá pra gente se acostumar com esse pouco. Então, assim, ao mesmo tempo que é ruim, é necessário. Porque eu também preciso garantir que o que essa pessoa tá me falando não saia daqui. É total confidencialidade. E eu quero garantir isso pra eles. E um serviço de qualidade também, né?
É o que tem, mas...
Sim, não dá pra gente acostumar, né? Acostumar com essa coisa. Algo... Melhor.
E como que é esse contato com os familiares, propriamente, desses detentos, digamos assim? Como que é o contato teu com os familiares? Eles são mais receptivos, com certeza, né? Mas como que é essa troca com eles, assim, com os familiares?
Bom, a maioria, se não todos, eles sobem até minha sala e dizem: você tá atendendo meu filho, o que ele fala? E é toda aquela explicação básica, né? Então, o que ele fala, eu preciso manter em sigilo. Não posso falar porque resguardo da profissão. Respeito ao teu filho também. Eu sei que você é a mãe, eu sei que você é a esposa. Mas se um dia ele se sentir bem, né, ele te fala. Por mim, a senhora, infelizmente, não vai saber. Mas é sempre boa, assim, eles recorrem sempre a nós, sabe? Às vezes pra saber... Hoje em dia, assim... Se são famílias que eu atendo mais recorrentemente, é mais um... E aí, fulano tá bem? Viu ele essa semana? Ah, fala pra ele quando você vê ele que a gente tá com saudade. Que eu mandei uns produtos pra ele de higiene lá. Vê se ele gostou, vê se ele tá usando.
Compreende mais o trabalho do psicólogo, da psicóloga, né? Nessa questão.
Eu não entendi, o quê?
Compreende mais o trabalho da psicóloga, né, junto?
Sim, 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 com certeza.
Mas imagina, é uma coisa que... Nem, a gente na pandemia ficou isolado, fechado e tudo mais. Agora imagina a situação daquelas pessoas sem ter contato com a família de jeito nenhum, sem ter contato com o mundo lá fora. Foi um desafio, acredito, bem grande, né, cara? De conseguir atender essas pessoas e suprir a demanda que foi nesse período de pandemia. Acredito que foi o mais difícil e pegar logo de começo, né?
Sim.
Tá entrando ali e já começa com uma bomba, assim, desse tamanho pra
Nossa,
resolver.
e foi, porque algumas das aulas não tinham nem televisão, né? E aí a gente, o Conselho da Comunidade veio com o projeto das cartas e com as visitas através da videoconferência, né? Por tablet. Então, isso ajudou, mas é diferente de um toque de um familiar, né? Aí depois a gente veio com o projeto dos livros, né? Da remissão por pena, que cada livro lido eles têm direito a... São um ou três dias de pena, não me recordo.
Se não me engano, é cada resenha que eles fazem?
Isso.
Eles têm direito a três dias remissão.
Três dias, a menos na pena. Então, assim, a gente foi usando, né? Enfim, a imaginação, a competência dos nossos profissionais ali pra ir elaborando esses projetos pra auxiliar eles, né? Fazer esse contato com as famílias também.
E hoje em dia, o Conselho da Comunidade, fazendo propaganda agora, conta
claro.
Com o trabalho externo também. Hoje em dia, colocamos os detentos trabalhar na prefeitura. O atendimento psicológico da Carta faz lá presencialmente, a gente faz os projetos de leitura, remissão de pena. Enfim, temos vários projetos lá. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Instagram do Conselho da Comunidade,
é isso,
né?
Aí.
Segue lá.
Semana que vem, eu e o João vamos começar um novo projetinho também, né, João? Que é atendimento às famílias. Então, nas quintas-feiras de manhã, a família vai estar lá visitando, né, os seus entes. E eu e o João estaremos lá fazendo um acolhimento, conhecendo essas famílias, sabendo quem são, de onde vêm, do que precisam e no que nós, enquanto psicólogos, podemos ajudar, né, Joãozinho?
Sim, tem muitos que a gente não conhece, né? Tem muitos que faz a carteirinha de visitas com a gente e é isso, ou manda por WhatsApp e é isso. Muita gente que não tem contato e não sabe como é que é a situação da família.
E esse primeiro contato a gente já pensa pra fazer futuros outros projetos aí envolvendo a família, né, João?
Mas é interessante a adesão, então, né? Tanto do preso como da família, que estão são participativos, bem interessantes.
É total, porque é isso, né? O Conselho da Comunidade, ele serve para garantir o direito do preso. Justamente é a garantia da pessoa presa. O que tá acontecendo, o que não tá também, né? E principalmente para que seja garantido, né?
É que pelo estigma, né? Não digo a grande maioria, mas muitos têm a visão de que virou preso deixa de ser cidadão, né?
Com certeza.
Direito não existe mais, é só tá presa.
E é uma questão muito grande, né? Porque quando a pessoa é presa, ela fica sob tutela do Estado. Então, se qualquer coisa lá dentro acontece, quem responde é o Estado. Essas pessoas, elas têm que ser cuidadas, né? Pelos agentes, pelo Estado e afins.
Cara, então aí agora, até tirando um pouco só daqui, mas tem algum criminoso assim famoso que você olha e pensa, pô, eu queria atender esse caso?
Caramba!
Seria um bom estudo de caso. Papai Freud ia ser orgulhado em mim se eu estudasse.
Olha, eu acho que... Eu não sei, sabe? O primeiro... Assim, muito jovem, o primeiro livro que eu li inteiro, assim, um livro de quase 500 páginas, foi o do Manson, né? Do Charles Manson. Um livro que foi, acho que impresso lá em 1800 e bolinha. Página amarelada. E algo assim que... Sempre me deixou pensando. Mas tem um que é o Billy Michigan, né? Um cara que tem 24 personalidades. O documentário tá na Netflix. Eu fico pensando, cara, o que aconteceu com esse
foi
ser
ele
humano?
Que inspirou o Fragmentado, né? Se eu não me engano.
Acredito que sim, acredito que sim. É algo que eu fico pensando, sabe? Como? Como? O que aconteceu nisso? Eu acho que ele é um dos que eu ia...
Tá indo primeiro da lista.
Queria atender. Falei, e aí, magrão? O que eu
acho? E aí, magrão? Vamos trocar uma ideia.
O que aconteceu aí? Como assim, 24?
Imagina as associações livres, cara.
Porque assim, duas, a gente até se acostuma, né? Mas 24.
24, caramba.
Imagina a demanda clínica, entendeu? 24 personalidades.
E assim, é muito... Nossa, é extremamente interessante, porque... os profissionais estão atendendo ele e ele tá sorrindo. De repente ele é uma criança. De repente ele fecha a cara e já é outra pessoa. Isso sabe, em segundos. Eu ia falar minutos, mas em segundos. É muito, muito, muito bacana.
Uma coisa que pega também é esse estigma. Tem muita gente, claro, vamos tentar pegar com uma galera mais leiga, que não tem conhecimento, mas que fala, cara, isso é fingimento, é o criminoso.
É o demônio.
É o demônio.
Eu
acredito que o maior desafio seja tirar esse estigma da questão de saúde mental. Até hoje é depressão, é foda de Deus.
Não quer ir trabalhar.
É sempre, preguiça.
Transtorno de bipolaridade. Cara, o que, que é isso? Para, isso é frescura. São essas coisas que tem que tentar entender, cara, acontece, é real.
Os documentários hoje em dia também, né, auxiliam pra esse entendimento. Então, assim, um documentário, eles contam um pouco da vida do cara. Quem é, onde cresceu, pra onde foi, como que tudo começou. Então, é muito bacana, vale a pena.
Então, já que você entrou nessa onda de indicação, tem alguma série, algum filme que você indica pra galera aí, alguns...
Meu Deus do céu!
Toquei no
puxa lista.
Tá difícil! Olha, depende.
Tudo depende, sempre tudo depende.
É psicologia, né? Olha, de série eu gosto muito de. Putz, eu vou ter que consultar aqui um nome, senão eu não vou lembrar.
É tanta coisa que.
Não! Gente, é muito. E daí eu fiz até uma lista e mandei pra uma moça que trabalha comigo, né? Ela faz essa parte da social media pra mim. Porque é muita coisa, sabe?
Uhum.
Nossa, é muita coisa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho.
Tudo bem.
Cara, isso é muito bom. Então, assim, sobre assassinos em séries, um que eu acho muito bacana é o Yuna Bomber. Vocês já ouviram falar do Yuna Bomber?
Já ouvi falar. Já.
Gente, o Yuna Bomber, né? Conhecido como Yuna Bomber. Yuna Bomber. Vulgo Yuna Bomber.
Para os leigos...
Alcunho Yuna Bomber.
E para os mais íntimos, Yuna Bomber.
Ele era um cara extremamente culto. Muito, muito, muito culto. Mas ele era contra a tecnologia e contra os avanços da tecnologia. Até que ele meio que se rebela e faz uma bomba e começa a atirar por aí pra matar a galera e escrever cartas sobre. Mas é muito interessante porque... O nível de pensamento dele, você vê que era uma pessoa muito culta, um cara que lia muito, as palavras muito bem utilizadas, tanto que foi muito difícil encontrar ele. E quando ele foi encontrado, ele falou, fui eu mesmo, sabe? Fui eu mesmo.
Tem um, não sei, agora é uma coisa que eu vi algum dia em algum lugar e eu assumi como uma verdade, de que todo psicopata ele tem o sonho de ser pego. Ele deixando as pistas, as provas, mas deixando sinais que o sonho dele é ser pego, pra ele ter o reconhecimento pelo grande criminoso que ele foi. Foi uma coisa que eu vi um dia e assumi isso como uma verdade.
Interessante, né?
Se é verdade, eu não sei, mas é uma coisa que...
Isso é outra coisa. Não, gente, mas tem mais uma aqui que vocês vão gostar muito, que é um documentário, é Gênio Diabólico. Gente, esse... Sem spoiler, esse é sensacional, sério. Tem uma parte da história que a mulher é presa e as outras detentas tinham medo dela. Isso, né? Um presídio de segurança máxima nos Estados Unidos, no corredor da morte, se não me engano. E as presas falavam que, olha, a fulana é assim. Mas se ela vê que chegou gente, né, da jurídica, da psicologia, ela começa a se fingir de louca. Tipo, elas, sabe, vão tecendo a história também. Então é muito bacana mesmo.
Caramba, viu, galera? Anota aí as dicas preciosas.
Vai ganhar na prova.
Vai ganhar na prova. Vou dar uma dica de filme também, que eu gosto muito, pelo menos, que é Zodíaco. Puta, esse filme é muito bom. Eu gosto muito. Zodíaco. Relacionado ao assassino do Zodíaco. É um cara que matava as pessoas, porque ele era um assassino, né? Como eu bem disse. E aí ele mandava cartas enigmáticas pra imprensa e nunca ninguém conseguiu desvendar quem era ele ou... Eles chegaram perto de um cara, mas não era esse cara. Enfim, sei que, aparentemente, ano passado, retrasado, que eles descobriram quem era o Zodíaco, conseguiram desvendar umas das cartas dele. E isso foi, sei lá, anos 70.
Nossa!
Entende? Então foi um dos casos que o cara não conseguiu ser pego.
Não é uma série Netflix, se não me engano? É uma série ou um filme?
Tem um filme.
É um filme.
É Zodíaco.
Tô confundindo.
Outro que eu gosto bastante, mas esse já é fictício, que é O Silêncio dos Inocentes.
Uhum.
Filmaço, recomendo também. Tanto toda a saga ali do Hannibal, acho sensacional.
Muito legal mesmo.
Muito bom. O Dragão Vermelho, pra mim, é o melhor filme.
Legal, legal demais.
Quem puder ver também, recomendo muito. Mas, vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Infelizmente, que papo triste, bom!
Triste.
Que papo bom! A gente vai ter que prolongar esse episódio, esse programa para 1h30, 2h, sei lá.
Bater um papinho.
Que papo bom! Kátia, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
Muito de nada.
Por ter vindo aqui conversar com a gente, trocar essa ideia sobre o que é um pouco da psicologia jurídica, um pouco da sua atuação. Mas é o seu momento de brilhar agora. Não que você não tenha brilhado antes, mas faça sua propaganda, faça seu merchandising, deixe seu recado final. O espaço é todo seu.
Então, pessoal, bem radialista, né? Então, é isso.
Tchau.
Falou, brincadeira, brincadeira. Façam terapia. Boa, é isso. Boa, e me sigam no Instagram, @psicalitasilva. Sou psicóloga e psicanalista, né, queridos? Duas formações na psicologia. Brincadeiras à parte, é isso. Dúvidas, estamos aí para tirá-las. Obrigada, pessoal. Adorei o convite. Me chamem mais vezes.
Com certeza.
Show, 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 show. O Peralta. Show, 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 show.
Nós vamos ter que trocar uma ideia sobre psicanálise. Quer dizer, a gente não, né? O discípulo de Freud aqui.
Eu vou saber o que eu sei, aí eu trago.
Eu vou vir nesse episódio e vou trazer um cafezinho pra ficar servindo, né? Que vai ser uma força.
Você fica assim, sim, concordo.
Fiz ali isso aí uma vez.
É isso aí.
E o charuto.
Não bota pra usar. Pedrão, seu momento agora. Muito obrigado também por ter comparecido. Seu recado final.
Então, muito obrigado, primeira carta.
De nada.
Porra, fiquei perdida de tanta coisa que ela falou. Muita informação mesmo. Então, foi muito valioso. Eu acho que esse episódio, o pessoal que vai começar a ouvir não vai parar.
É, sensacional.
Aprendeu,
sensacional.
Então, muito obrigadão. Obrigado, Gui e o João também. E é isso. Valeu, pessoal que ouviu.
Muito obrigado, Pedro.
Vai fazer falta.
Tem que dar uma palhinha daqui a pouco.
Livinho, vai lá, é contigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Acho que vocês acharam que eu ia cantar agora. Vocês acharam, né? Deixei suspense no ar.
Vocês vão ver a foto, vocês vão ver que ele é o cover do Livinho.
Mas pra quem não sabe. Por favor, ele é meu primo, sabia? Eu juro por Deus, ele é meu primo. O Livinho é meu primo, juro pra você.
Ô, louco!
Você viu? Você acabou de jurar por Deus.
Você viu? Então, gente. Sacanagem.
Desculpa.
Como dito antes, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela nossa mais uma ilustre presença, de mais uma convidada.
Você não trouxe convidado ruim até agora.
Exato. Realmente, estamos invictos.
Só Suelen. E aqui? Tô brincando.
Essa parte não corta.
Cara.
Sou o número zero das duas. Vocês têm de vontade.
Quero agradecer também meus colegas que, né, mais um episódio, se divertindo, fazendo mais uma resenha gostosa, um papo bom. Sigam nas redes sociais também, né, fazer aquele merchan gostosinho também, né.
Gostosinho.
Gui com dozinho, da Idade Editorial, segue lá. Segue
a roupa vai fazer falta.
Segue meu primo lá também, MC Livinho.
A roupa ser teu hobby. Underline,
se
né.
Cada lista. Ah, eu achei show demais, gente. De verdade, eu achei show demais.
É isso aí, brigadão, Gui.
Vamos tirar foto? Eu só posso postar a foto quando postarem o episódio, né? Ou não?
Não, dá pra fazer um spoilerzinho, assim, né?
Mas, terminando o episódio ainda, pessoal, muito obrigado por ter...
louco! Nossa, tudo cortado.
Tá treinando pra mim, vai continuar, azar. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Foi uma satisfação imensa estar aqui ao lado de vocês. Cara, eu tô obrigado por ter citado o convite e não tô puxando teu saco porque você é minha chefe. Agradeço muito por ter comparecido. Muito obrigado pelas informações que compartilhou com a gente. Tenho certeza que quem ouviu não se arrependeu. E eu tenho certeza que quem ouviu gostou e vai compartilhar com um amiguinho. Manda pra alguém aí. Fala, cara, escuta isso, velho. Olha esse papo, que legal. Enfim, muito obrigado. Sigam-me nas minhas redes sociais, JoãoMatheus_S. Mas, mais importante do que isso, temos perfis... Para você seguir, já fica aqui a indicação. Tanto o perfil do podcast, que é o Id Ego Podcast. Facinho assim de achar, o nome do podcast é Id Ego Super Ego, mas é muito longo o nome para ser um arroba, então Id Ego Podcast. E também o Insta de Psicologia da Uniguaçu, que é Psicologia Oficial Uniguaçu. É isso. Psicologia Oficial Uniguaçu. Sigam lá, dê uma moral pra gente, pro curso, compartilha, manda, marca nos stories, manda mensagem pra gente, manda sugestão, manda pergunta, a gente tá pensando em fazer um episódio só respondendo vocês. Enfim, fica aí esse espaço pra vocês, redes sociais, queremos bastante interação. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Id Ego Super Ego Podcast. Aquele abraço, um beijo.
Tchau!
Tchau, tchau!